Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Já estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Hoje a professora Dilane Vilas Boas conversa sobre a influência dos genes na nossa saúde e na nossa personalidade. Conosco no estúdio o Dr. Fernando Silva Neves, psiquiatra e doutor em biologia celular, e a professora Maria Raquel Santos Carvalho, médica e doutora em biologia humana.
Bom, gente, nós estamos aqui com esse papo que é muito complexo, né? Nós estamos falando de genes e de influência no comportamento, na saúde. Uma das coisas que eu queria levantar é porque nós falamos muito de ambiente, falamos muito de maus tratos, né? Da questão social. E uma coisa que tem sido muito estudada, tem talvez uns 15 a 20 anos, que é o Fernando até falou no começo do programa, que é a questão chamada de epigenética. Então, isso aí, Maria Raquel pode falar um pouquinho mais, vou só falar. Então, são mudanças que são feitas no DNA, que, na verdade, nem sempre são passadas para frente, para outras gerações. Mas essas mudanças, os pesquisadores têm visto que elas, na verdade, elas regulam como que os genes vão ser feitos. Ou seja, você pode ter um gene para uma determinada característica, mas dependendo de alguma situação ambiental, aquele gene não ser expresso, né? Ele não virar uma proteína, né? Então, isso aí vai complicar um pouquinho mais todas essas questões que nós estamos falando. Por exemplo, nós já falamos aqui de genes para transtorno bipolar. As pessoas têm uma tendência a querer achar respostas, por exemplo, para comportamentos como a traição masculina, né? Então, é fácil da gente achar, tem um gene para isso, então, tudo bem, né? Como é que vocês veem essa questão?
Bom, eu vou pegar o gancho da epigenética, tá? Eu acho que a epigenética é um aspecto muito interessante. A gente vem com um conjunto de genes, mas qualquer parte do corpo usa muitos desses genes ao mesmo tempo. Então, eles estão lá como se fosse uma orquestra.
Deixa eu só falar uma coisa, porque a gente tem que lembrar para o ouvinte que nós temos o mesmo DNA em todas as células do nosso corpo, exceto nos gametas, né? Mas que cada célula tem uma determinada função. Então, a epigenética tem a ver com isso, né, Raquel?
Tem a ver com isso. Então, se a gente pega a ideia, por exemplo, dos genes funcionando como uma orquestra, né? Num determinado momento, a orquestra pode estar tocando e a gente está ouvindo mais lá os violinos. No outro momento, o piano está mais alto. Nas células da gente acontece bem a mesma coisa. E esse padrão de quanto que os genes, cada gene está sendo expresso, quanto que ele está sendo usado, ele é aberto a influências ambientais. E isso são essas marcações que a Dilane estava falando, né?
Então, que o DNA muda, né?
Não são mutações, então elas em geral não passam para a próxima geração, são adaptações da gente ao ambiente. Isso é muito fácil de ver em obesidade. Ah, então, à medida que o sujeito vai subindo de peso, ele vai mudando o metabolismo dele para funcionar com muita disponibilidade.
Né?
Tem muita disponibilidade de alimento, ele muda a quantidade de insulina que ele produz, quanto que ele coloca, quanto que ele deposita no tecido gorduroso. Então, assim, está sobrando gorduras, tem tanta disponível que ele pega e começa a gerar depósitos, coisa e tal. A célula gordurosa se divide, aumenta de tamanho. Então, principalmente se for o primeiro ano de vida, ela começa a se dividir um monte, a pessoa fica realmente assim, o metabolismo vai virando para o metabolismo de obeso. No momento de fazer o processo de emagrecimento, a pessoa tem que esperar o metabolismo desvirar. Né? Então, assim, acho que isso dá o exemplo das duas coisas. Em primeiro lugar, que os genes são abertos a conversar com o ambiente. O ambiente influencia bastante, mas o ambiente não é imutável. E se a gente dá um tempo, os genes voltam a uma condição de adaptação diferente.
É como a gente tivesse que pedir para o corpo obedecer a um comando e tem que esperar esse comando.
Tem que esperar que aí os genes, assim, bom, o ambiente mudou e eu preciso de um outro padrão, a orquestra tem que tocar diferente. E principalmente, por exemplo, se envolver na obesidade, envolve comida, que é uma coisa boa, coisa e tal. Aí o corpo fica reclamando, não, come mais um pouquinho, come mais, você está com fome,
coisa e tal. Por isso que é tão complicado, né?
Por isso que é tão complicado. É isso que está em jogo na história.
Isso fica parecendo lamarquismo, hein? Nosso ouvinte lembra que, na verdade, talvez venha aí um novo lamarquismo, né? Já tem umas histórias aí, né? A gente, aqui no programa não vai dar para a gente falar muito disso, mas tem alguns experimentos, né, que mostram que, na verdade, uma mudança, né, que o que Lamarck falava, que foi muito rechaçado, né, principalmente depois que o Darwin veio com a teoria que conseguia embarcar, né, embarcar todas as coisas, mas é que ele falava que, na verdade, o ambiente é que ia fazendo as mudanças nos seres, né? Então, nós temos um pouquinho disso no que você falou, né?
Eu acho que exatamente isso. Eu acho que acaba complicando mais ainda os estudos de genética, né? Porque essa questão da epigenética, ela é passada de geração para geração também.
Em alguns casos, sim, né?
Exato. É quando essa escolha de quais genes vão ser expressos, né? Elas têm essa passagem, assim, né? Eu já vi estudos com ratos, assim, né? Com cobaias, né? Que elas ficavam presas numa determinado labirinto, né? E à medida que a geração aí dessas cobaias iam evoluindo, né, à medida que parecia que essas cobaias iam aperfeiçoando a capacidade de sair desse labirinto. Parece que depois de 10 ou 12 gerações, isso já ficava completamente livres ali nesse processo aí.
E nesse trabalho eles usaram experimentos para ver essas marcações que a gente está falando, de epigenético, ou é mais de
isso
comportamento?
É muito antigo, né, da década de 30. Então,
aí é baseado em seleção, né? Porque tem uns exemplos de seleção em camundongos que faz linhagens de camundongo inteligentes e linhagens de camundongo burros, né? Então, esses mais antigos, em geral, aí é baseado em seleção. Então, eu não sei se tem alguma coisa demonstrando que houve realmente mudança de padrões de expressão gênica, né? Embora é óbvio que é uma coisa possível. Tem um dado interessante na história da regulação do tamanho do corpo, do peso, né? Quando um país chega ao desenvolvimento e começa a ter disponibilidade de alimento farta para a população, a próxima geração cresce um pouco mais que a geração que começou a comer bem. A segunda geração mais ainda, e a terceira geração realmente atinge o tamanho daquele grupo populacional. Então, a ideia que a gente tem é que, isso que tu estás falando, assim, que os efeitos podem passar de uma geração para outra, quer dizer, a mudança do padrão de expressão dos genes, ela não acontece numa geração, ela vai acontecendo aos pouquinhos, como se fosse um somatório.
É interessante porque isso da gente nascer com certas habilidades, né? A gente vê isso na vida, na biologia inteira, né? O comportamento de alguns animais, né? O mesmo a gente. Se a gente não soubesse sugar o leite das nossas mães, a gente morreria. Se a gente não pelo menos a mamadeira, né? Mesmo se a mãe não tivesse leite. Mas isso aí são coisas que vêm desde os nossos genes, todas as nossas células, né? Alguns passarinhos que nascem, né, e veio o primeiro ser que está ali na frente acha que é quem vai trazer a comida para eles, né? Então já é determinado, né, de certa maneira. Só que eu acho que esses trabalhos estão começando ainda, né? Nós temos muitos organismos modelos, inclusive modelos, um que eu trabalho, que é um fungo, ele tem esses mecanismos epigenéticos bem estudados. Isso desde a década de 80, que se descobriu que mudanças, né, são, para quem conhece a química, né, são grupos metil, né, metila, que são colocados no DNA. Em alguns casos, pode virar até mutação. Nesse fungo específico que eu trabalho, sim, né? Então, esses modelos estão vindo aí, e o que a gente está vendo é que muitos desses fenômenos que a gente achava que eram simplesmente fenômenos que aconteciam numa espécie, eles acontecem também em mamíferos, né? No nosso caso, também em humanos. Então, acho que agora está abrindo um campo aí muito maior do que a gente imaginava, né? Talvez, o Fernando falou que vem complicar, mas talvez num segundo momento isso venha até ajudar, né? Uhum. A gente entender um pouquinho mais.
Complica no sentido de a gente identificar essas associações. Né, mas vai isso. Simplificar, provavelmente vai simplificar a vida no futuro.
Talvez demore um pouco, né? Mas é que a gente tem isso.
E divertido é, com certeza, né?
Bom, gente, para a gente fechar o programa, que nós começamos falando de determinismo, né, genético, eu queria só jogar algumas coisas que a gente vê na literatura e que, na verdade, são passadas para a mídia, né, a mídia escrita, que são essas questões que eu falei antes, né, do gene da traição. E tem um outro gene muito interessante que tem sido associado com um comportamento de aventura, que seria um gene que a pessoa está procurando novidades, né? Então, como é que vocês veem essa questão, né? A pessoa que tem isso, ela, qual que é a chance dela querer ser aventureira ou nômade, né? Querer percorrer o mundo?
Pois é, dentre talvez esses comportamentos, talvez esse teria uma participação grande, maior de fatores genéticos aí, né? Agora, a questão da infidelidade, né, a gente poderia dizer que poderia até existir uma, talvez uma tendência aí, né, que seja genética, ou talvez uma coisa relacionada à seleção natural, porque a gente sabe que talvez homens que têm várias mulheres, eles vão poder ter maior chance de ter
talvez
filhos
no passado, né?
Da passado talvez pré-histórico, talvez nem tanto também, né? Mas, talvez, né? E talvez essa questão aí, nessa tendência aí, isso pode, de alguma forma, fazer com que esse comportamento seja mais provável em homens. Mas no final disso tudo, né, mesmo tendo a tendência, não ter uma coisa que chama livre-arbítrio, que também é uma questão controversa hoje em dia, mas eu prefiro acreditar, né, nisso, na questão do livre-arbítrio. Mesmo a pessoa tendo uma tendência, ela vai poder, no final, ela vai escolher se ela vai querer, se ela vai decidir viver essa tendência, não vai decidir viver isso.
De repente, esse livre-arbítrio pode fazer mudanças que nem essa nós estávamos falando, né? De epigenética, né? Talvez tenha alguns... A gente vai ter que descobrir esses genes, né? Alguns genes que façam a questão da resiliência, né? Que a gente falou também. Então, ela tem capacidade de segurar o tranco, né? Um problema difícil, ela segura. Então, de repente, essa mudança fisiológica que acontece pode vir a ligar certos genes... E que, ou então desligar, né? No caso da pessoa não querer usar o livre-arbítrio dela, né?
Uhum.
Então, o que você acha, Raquel?
Com certeza. De um modo geral, quanto mais um gene é usado, mais ele vai tender a ficar ativo, né? Então, se a gente tiver determinados comportamentos e mantiver os comportamentos, a gente acaba reforçando. Eu acho que a depressão dá um exemplo bom disso. Então, pessoas levemente deprimidas, elas podem melhorar simplesmente por treinar, evitar o pensamento negativista, uhum. Né? Então, tem esse tipo de controle.
Tem
então,
algumas terapias que usam isso,
que
né?
Que usam esse tipo de recurso, né? Então, na verdade, cai no que o Fernando falou como livre-arbítrio. Tem muita coisa que está na mão da gente que não são os genes que estão determinando realmente, né? Ou o gene dá uma predisposição, mas a gente pode ir lá e mudar a história.
Ou seja, nós temos um bom indício, né? Que você é... o responsável pela sua felicidade, que você pode fazer o melhor que você tem com o seu material genético para não ser determinado ou fadado a sofrer, né? Então, você pode fazer isso, né? Caro ouvinte aí, nós todos aqui, vamos fazer o melhor com as nossas vidas, certo?
Certamente.
Concordo plenamente.
Gente, muito obrigada por estarem aqui no programa, né? Essa conversa gostosa, interessante. Talvez daqui a alguns anos a gente venha aqui e já tenha muito mais coisas para a gente poder falar.
Muito obrigada.
Obrigado.
O Na Onda da Vida especial de hoje fica por aqui. Você pode baixar esse programa e enviar perguntas e sugestões pelo site www.ufmg.br/Na Onda da Vida. Até a próxima semana.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.